a todas e a todos, bem-vindos de novo a este podcast. Hoje vamos falar com a Laura Sanches, ela é já conhecida para quem faz parte da minha comunidade, Erva Daninha. Há sempre conversas muito boas com a Laura e hoje vamos falar sobre emoções, vamos falar sobre o poder do amor para educar e o amor incondicional, as terapias e qual é o poder dos pais no meio disto tudo. A Laura Sanches é psicóloga clínica, acabou o curso de psicologia em 2002 e fez a seguir um mestrado em Consciousness and Transpersonal Psychology na Universidade John Moores e alguns cursos de especialização em aconselhamento e psicoterapia. A par do seu trabalho clínico, também foi professora de yoga e mindfulness, que ainda integra na clínica, durante vários anos. É mãe de dois rapazes e, desde que teve o primeiro filho, passou a dedicar-se mais aos temas ligados ao desenvolvimento infantil e à parentalidade. A sua visão de parentalidade é alicerçada nas teorias do apego e nos desenvolvimentos mais recentes das neurociências, que procura sempre estudar e acompanhar. Trabalha em Lisboa, no Espaço Vida, onde dá consultas, faz aconselhamento parental e dá cursos e workshops. É autora de três livros: Mindfulness Yoga, Mindfulness para Pais e, mais recentemente, Amar Não Basta. Vamos dar-lhe voz. Bom dia, Laura. Muito
Bom
grata por
dia.
estares aqui. Eu e a Laura já somos bem próximos nestas conversas, já conversamos muito, já trouxe a comunidade Erva Daninha, sigo há bastante tempo, tive o prazer de a conhecer pessoalmente, lutamos juntas no Assim Não É Escola e realmente é alguém que chama muitas vezes e tinha de passar aqui pelo podcast hoje para nos falar. Para nos falar de emoções, para nos falar de amor. Já vamos ver. Eu quero começar, antes de mais, por dizer olá e dar-te voz, perguntar se queres dizer mais alguma coisa sobre ti, já te apresentei.
Não, obrigada, Dulce. É sempre um prazer falar contigo e obrigada pelo convite.
E depois quero ler um post recente que fizeste no Instagram. A Laura tem bastante presença no Instagram e eu recomendo que a sigam. E há um post recente que vos vou ler, é extenso, mas vale a pena. E é daí que vamos partir para te fazer algumas perguntas e algumas provocações. O post diz assim: precisamos de voltar a pôr as crianças nas mãos dos que cuidam delas. Há uma grande tendência para desvalorizar os pais e os avós e até os professores e dar demasiado poder aos técnicos e especialistas. Há crianças que têm vários terapeutas, cada um para a sua coisa, depois vão a aulas de yoga para acalmar ou a ginástica para gastar energia e muitas vezes ainda vão ao psicólogo todas as semanas ou meses, anos a fio, e ninguém se lembra de pensar que o tempo que a criança passa nessas atividades talvez fosse mais bem passado num tempo de qualidade com os pais ou outros adultos importantes na vida dela. Mas acreditamos que os pais não sabem curar. São precisos técnicos e especialistas para resolver os problemas. E cada vez nos esquecemos mais que o maior problema na vida de uma criança é a falta de uma relação segura com, pelo menos, um adulto. Já falamos tanto sobre isto, não é, Laura? Acreditamos que é preciso conhecimento e que devemos dar técnicas e ferramentas que os técnicos dominam para educar. E esquecemos que tudo o que é preciso, a maior parte das vezes, é termos um coração macio e sermos capazes de estar presentes e disponíveis para as crianças que precisam de nós. E confiar na natureza e nos processos de desenvolvimento que acontecem de forma espontânea, se as condições o permitirem. O amor cura mais que qualquer ferramenta ou qualquer técnica, e ninguém ama mais os filhos do que os seus pais. E nós adultos, que estamos todos os dias com as crianças, é nos adultos que estão todos os dias com as crianças que está a resposta. E não nos técnicos que a veem uma vez por semana. E são esses adultos, mais do que ninguém, os verdadeiros especialistas, porque eles conhecem aquela criança como mais ninguém. São eles que a veem todos os dias e em vários contextos. São eles que estão presentes e devem estar disponíveis. É neles, acima de tudo, que a criança precisa de confiar e acreditar. Por isso, são eles que precisam de assumir a responsabilidade e não os técnicos. Para educar, não precisamos de livros nem cursos, mas sim de confiar nas nossas crianças, no nosso coração e na nossa capacidade. E realmente eu tenho muito por onde lhe pegar aqui, mas vou começar por uma pergunta que se calhar é a mais difícil, vamos ver. Diz aqui: o amor cura. Como? Como é que o amor cura?
Certo, então o amor cura. É através do amor, é através das emoções que nós devolvemos à criança aquilo que ela precisa, ou seja, o amor é o contexto, não é? O amor é o que constrói a relação e essa relação é o contexto que permite à criança amadurecer, que permite à criança desenvolver-se, que permite à criança construir uma relação consigo e com o mundo. Portanto, é só nesse contexto que a criança se pode curar o que quer que seja que essa cura signifique, não é? Seja algum problema de desenvolvimento que a criança tem, seja alguma dificuldade um pouco mais, enfim, gritante, digamos assim, alguma limitação, seja o que for que a criança tem, é só nesse contexto relacional que ela pode realmente ultrapassar as suas limitações. E esse contexto, de facto, é o amor, não é? A relação, uma relação é feita de amor. Nós temos um certo pudor em usar a palavra amor, porque o amor é assim aquela coisa espiritual quase, não é? Aquela coisa que é difícil definir, tem vários significados, temos o amor romântico, o amor da amizade, o amor de tantas coisas, não é? O amor de pais pelos filhos, mas de facto aquilo que define uma relação é o amor e é através das relações que a cura se dá.
Eu diria que todos os pais amam os seus filhos.
Certo. Isso foi uma coisa que eu escrevi no meu último livro, o último que está publicado, não é o último que está escrito, mas sim, à partida todos os pais amam os filhos, não é? Obviamente que depois existem, enfim, exceções muito raras de coisas que correm mal, digamos, mas, regra geral, todos os pais amam os filhos. O que acontece muitas vezes é que, apesar de amarem os filhos, os pais nem sempre conseguem transmitir esse amor, porque às vezes acreditam que há coisas mais importantes do que esse amor. E o que acontece por vezes também é que os pais amam, mas a certa altura já não sabem se gostam dos filhos. Já tive pais a verbalizarem-me isto, não é? Ou seja, sobretudo na adolescência, eu acho, mas às vezes também em crianças, quando realmente a dinâmica já está assim muito deturpada, muito avariada, vá lá, também pode acontecer, mas sobretudo na adolescência, não é? Quando nós de repente vemos um ser formar-se à nossa frente e quando houve ali uma distância muito grande, já não sabemos bem quem é aquele ser. Às vezes, por muito amor que tenhamos por ele, já não sabemos se gostamos da pessoa que ele se está a tornar.
Pois fala-se muito em amor incondicional. Parece que há
Sim.
vários tipos de amor que podemos dar aos nossos filhos. E tu falaste de algo que eu acredito que é muito importante. Realmente, todos os pais amam os filhos, mas a forma como, como manifestamos isso, né? A forma como manifestamos isso pode fazer diferença na constituição deles, né? Na identidade deles.
Sim.
E hoje fala-se disto do amor incondicional. O que é isso?
Então, o amor incondicional foi, na verdade, esta expressão de aceitação incondicional positiva, para mim, lembra-me sempre Carl Rogers, que foi um psicólogo do século passado já, foi o pai da psicologia humanista, e de facto ele falava muito nesta importância da aceitação incondicional positiva, até por parte de um terapeuta perante um seu cliente. E isto nada mais é do que mostrarmos à criança ou à pessoa que temos à nossa frente que ela não precisa de cumprir determinadas condições para ser amada. Ou seja, mostrarmos aos nossos filhos ou transmitirmos aos nossos filhos que eles não têm que trabalhar para merecer o nosso amor. No fundo, aquilo que nós fomos aprendendo, aquilo que tem estado mais em voga nas últimas décadas na educação, fruto de uma visão comportamentalista da educação e do ser humano, passa muito por nós acharmos que educar crianças é quase fazê-las cumprir uma série de treinos, não é? E lá está, aí precisamos das ferramentas, precisamos dos especialistas, e há muito esta tendência para achar que a criança só pode ser digna do nosso afeto, da nossa aprovação, se cumprir determinadas condições. E nesse caso, realmente a criança sente que só é válida enquanto pessoa, de certo modo, se preencher aqueles parâmetros, não é? E então isto cria toda uma série de limitações, às vezes maiores, outras vezes menores, naturalmente, mas o que é certo é que vai condicionando a forma como a criança se vê, si mesma, a forma como ela age perante o mundo, a forma como ela estabelece relações com os outros, e em alguns casos pode mesmo limitar muito a sua capacidade de desenvolver o seu potencial, não é? Se aquele potencial não for aceito, não for visto pelos pais, se ela tiver que se tornar outra pessoa para receber esse amor, depois na idade adulta isso pode estar ligado a toda uma série de, e mesmo na infância, não é? Toda uma série de, enfim, de problemas, de dificuldades, de ansiedades.
Estamos a falar de ser um menino ou uma menina bem comportado.
Sim, por exemplo,
Estamos a falar de não fazer uma birra quando os pais não estão para aturar uma birra. Estamos
isso é o mais comum, mas podem existir outras coisas, mas sim.
a falar de não ser teimoso.
Sim, por exemplo,
Estamos a
sim.
falar de agradar aos amigos, aos avós.
Sim.
Estamos a falar de fazer tudo o que os educadores ou os professores pedem.
Sim, também aquela coisa muito antiga dos meninos não choram, não é? Os rapazes não podem chorar, por exemplo, não é?
Ou
Esse
as
tipo
meninas
de.
têm sempre bons modos, não é?
Exatamente,
E são sempre
exatamente.
gentis. Ou seja, estamos a falar de expectativas, que nem sempre são compatíveis com o desenvolvimento.
Sim.
Mas no momento crítico, como de uma birra, claro, é o mais fácil, é o exemplo mais fácil para pormos aqui em cima da mesa. Como é que mostramos aos nossos filhos esse amor incondicional? Eu acho que isto
Certo.
me dará uma pergunta mais profunda, que é porquê que uma birra nos custa tanto?
Sim.
Porquê que temos dificuldade em transmitir esse amor, que
Sim.
sabemos que está lá no momento de uma birra? Não sei como é que és responder, mas a minha pergunta é como é que mostramos o amor incondicional durante uma birra?
Então, respondendo à segunda, não é? Como é que mostramos o amor incondicional? Porque a outra, de facto, também dava pano para mangas. Mas a forma de mostrarmos o amor incondicional, no fundo, é a criança sentir que aquela emoção não é errada. Nós não podemos transmitir à criança, mesmo que não gostemos da forma como ela está a expressá-la, imaginando, é muito comum as crianças, quando se zangam, batem, as mais pequeninas, sobretudo, não é? Batem nos pais, batem, enfim, em quem estiver por perto. Quando estão descontroladas, muitas vezes batem repetidamente, às vezes batem-se a elas próprias, também acontece as crianças magoarem-se a si mesmas. E o que é importante é nós transmitirmos que, ok, até podemos não gostar da forma como ela está a expressar, mas sabemos que a criança não está a ter capacidade para fazer melhor naquele momento e não criticamos, não julgamos, não avaliamos a emoção em si, não é? Podemos dizer, olha, eu percebo que estás zangado, eu percebo que estás frustrado, mas não gosto que me batas, por exemplo, não é? Agora, também é muito importante transmitirmos isto, percebendo que a criança, naquele momento, se está a fazer isso é porque não sabe fazer melhor. Aquilo que nos custa muito nas birras, agora passando à segunda parte, uma das coisas que faz com que uma birra seja algo tão difícil para nós, por um lado, muitas vezes vem do facto de nós também termos dificuldade em lidar com as nossas emoções intensas. Mas também vem muito desse condicionamento social de acharmos que. Lá está esta visão comportamentalista das crianças que nos leva a achar que aquela criança está a fazer birra para conseguir alguma coisa, para chegar a algum lado. Às vezes, mesmo as pessoas mais bem-intencionadas têm muito esta visão de, ai, temos que perceber o que é que ela está a comunicar com aquela birra, ou o que é que ela quer com aquela birra. E na verdade, a criança não quer nem está a tentar nada, a criança simplesmente está a fazer aquilo que consegue fazer naquele momento. Acontece que a criança, naquele momento, sentiu-se soberbada por uma emoção muito intensa que não tem como expressar de outra forma, que não sabe demonstrar de outra maneira, mas a criança não está a fazer aquilo com nenhum objetivo. Ou seja, naquele momento ela não quer comunicar nada. Ela comunica, obviamente, porque tudo aquilo que fazemos é comunicação, não é? Claro que sim. Mas é importante nós percebermos que a criança não está a fazer isso como objetivo, não há um propósito. Quando nós achamos que as birras têm um propósito, então aí também achamos que temos a obrigação de intervir e de as domesticar, vá, e de as moldar, porque a criança precisa de perceber que se quer alguma coisa, não é daquela forma, tem que demonstrar de uma maneira socialmente mais aceitável. Quando nós percebemos que aquilo não tem propósito nenhum, é apenas fruto da imaturidade da criança, que não sabe expressar-se de outra forma, também não ficamos tão preocupados com essa demonstração, não é? E no momento de uma birra, aquilo que é mais importante não é ensinar lições, não é, enfim, fazer grandes discursos sobre como é que nos portamos ou não portamos quando estamos em determinada situação, é minimizar os danos. É ajudar a criança a voltar a regular as suas emoções e temos que perceber que para isso ela precisa de nós. As crianças, há um mito de que as crianças têm que aprender a autorregular-se. Ninguém se autorregula, na verdade. Nós somos seres sociais, nós precisamos dos outros. Obviamente que eu, como adulta, enfim, conseguirei já, à partida, ter algumas estratégias que me permitam lidar com determinadas emoções. Mas o nosso primeiro impulso quando acontece alguma coisa difícil é procurar alguém, não é? Nós queremos falar com alguém. E se essa pessoa não está acessível, muitas vezes até podemos imaginar o que é que essa pessoa nos dizia, o que é que ela faria se estivesse connosco. Então as crianças também precisam de ajuda para se regular e não têm que se autorregular, não precisa de haver esse fantasma de, ah, mas se eu. Sei lá, lhe dou colo, lhe dou abraço, estou a reforçar aquele comportamento, lá está. Não, não estou a reforçar nada, estou a ajudar a criança a retornar a um estado de equilíbrio.
Acho que tens isso escrito no post também, não é? Que a melhor ferramenta de regulação é a corregulação.
Já não me lembro, mas é possível, sim.
Eu lembro-me disso. Eu estou aqui a fazer alguns apontamentos para guiar a nossa conversa, e então eu apontei assim: uma criança manipuladora é simplesmente, ou aquilo que vemos como uma criança manipuladora é simplesmente uma criança naturalmente imatura. Uma pessoa naturalmente imatura, que ainda não se desenvolveu neurologicamente, sobretudo, não é?
Certo. Sim, as crianças não são manipuladoras, porque para ser manipulador isso já exige uma grande sofisticação, não é? Eu tenho que perceber que se eu fizer X, os outros vão pensar Y, tenho que ser capaz de controlar o meu comportamento para fazer esse X, não é? Para ver como é que os outros vão lidar com isso e os outros nem sempre são assim tão previsíveis, não é? Há situações em que algumas coisas funcionam com a mesma pessoa, noutra situação aquilo pode já não funcionar. Portanto, exige alguma sofisticação que as crianças ainda não têm. Portanto, as crianças não manipulam. É verdade que as crianças às vezes percebem, fazem associações muito simples, não é? Quando eu faço não sei o quê, a minha mãe responde de determinada maneira, mas isso não significa que a criança está a fazer aquilo para obter aquele resultado, não é? Isto dá-lhes muito mais poder do que aquele que na realidade elas têm.
E agora, a propósito do que estava a dizer, eu preciso me perguntar até que idade. Mas eu sei que não é uma pergunta muito útil. Eu
Certo.
imagino que, eu vejo que as crianças também passam por essa experimentação, não é? O que acontece se eu minto? O que acontece
Sim.
se eu digo aquilo que eu sei que a minha mãe odeia que eu diga? Minha filha, no outro dia, perguntou: Mãe, o que é que tu odeias que eu diga? E eu sabia o que é que tinha a seguir, então escolhi uma coisa que eu não gosto que me digam, mas também não é assim tão grave, só para testar o que é que ela
Certo.
ia fazer, não é? Ou seja, estes testes também são necessários para perceber como é que as pessoas funcionam,
Claro.
conhecer até os que estão à nossa volta e como é que os tratamos, não é?
Claro, mas lá está isso. São coisas muito óbvias, não é? São coisas que nós adultos percebemos imediatamente que há ali esta necessidade de ver a reação que o meu comportamento tem no outro, não é? Isso faz parte também da aprendizagem. Lá está. A criança está sempre à procura da aceitação e procura muito também, lá está, as crianças às vezes fazem um bocadinho. Esta espécie de teste, não é? Então, e se eu mostrar isto? Será que isso ainda é aceito pelos meus pais? Será que eles conseguem aceitar isso? Mas isto são coisas óbvias, não é? Nós não podemos pôr isto ao nível de uma manipulação para obter algo ou para conseguir, como muitas vezes se atribui às crianças, ah, ela só está a fazer birra para conseguir não sei o quê. E é preciso nós vermos que uma criança que está num estado de birra realmente está num nível de descontrolo que já não tem capacidade de prever absolutamente nada, não é? As crianças conseguem ter esta previsibilidade, começar a, enfim, a ter este tipo de raciocínio, de se porem no lugar do outro. Normalmente, ali mais ou menos a partir dos 4 anos, a criança começa a ser um bocadinho mais capaz de se pôr no lugar do outro e perceber que os outros veem as coisas de maneira diferente. Portanto, isto às vezes alimenta um bocadinho esse comportamento do então, e se eu fizer X, será que eles vão fazer Y? Mas são coisinhas muito básicas e a criança precisa de estar regulada e tranquila para conseguir fazer isso, não é? Se a criança está completamente desregulada, essa capacidade perde-se.
É importante. Portanto, acreditas que as crianças fazem sempre o melhor que sabem?
Sim, acredito que a natureza das crianças e das pessoas no geral as leva a fazer o melhor que sabem, sim. Mesmo os adultos também muitas vezes não fazem melhor porque não conseguem.
Eu também acredito nisso. Eu acredito que a maldade vem sempre de um lugar de mal-estar, não é?
Sim, exatamente. E aquilo que nós entendemos como mau comportamento são apenas expressões, lá está, muitas vezes mal compreendidas e que nós não percebemos de onde é que vêm, não é? Não são maldades.
Claro, e por isso também precisamos de lhes dar espaço, não é? Tu falas acho que tens isso escrito, a expressão das emoções não deve ser reprimida.
Sim.
Portanto, trata-se de permitir a expressão.
Sim.
E aí, outra vez, essa herança comportamentalista, focamos muito no comportamento, não é? Estamos sempre a corrigir comportamento.
Exatamente, exatamente, porque quando nós nos focamos muito no comportamento, isso de facto dá frutos às vezes relativamente rápidos. Por exemplo, é tal história, o exemplo mais comum é o de deixar um bebé chorar para dormir. A certa altura, o bebé realmente para de chorar. É verdade, é observável, é um facto. Alguns demoram mais tempo, outros demoram menos, mas qualquer bebé a partir de determinada altura vai parar de chorar. O que nós não vemos, o que não é tão facilmente observável, são as consequências. E nesta história da expressão das emoções, é um pouco a mesma coisa que se passa, não é? Quando nós treinamos muito o comportamento e de uma forma muito intensa e rígida, a criança realmente aprende que não pode bater, que não pode, sei lá, tirar coisas pelo ar quando se zanga. Ok. Mas aprendeu alguma coisa a lidar com aquela emoção? Se calhar não, não é? Aprendeu que não podia expressá-la à frente daquela pessoa. Nós observamos esse efeito muito rapidamente no comportamento, mas não percebemos o que é que está a acontecer lá dentro. Então, ajuda muito nós termos um modelo, e hoje em dia as neurociências deram um grande contributo nessa área, não é? Nós percebemos que há muita coisa que acontece lá dentro que não se vê cá fora. E aí nós percebemos, ok, realmente aquela emoção tem que ir para algum lado. E aquilo que acontece é que muitas vezes a criança até para de fazer aquilo que tanto aborrecia aos pais, não é? Mas surgem outras coisas e quase sempre mais complicadas. Podem até não surgir em casa, por exemplo, se a criança sente que realmente não é de todo seguro expressar aquilo ali, podem surgir na escola. E normalmente aquilo que acontece é que o comportamento muda, mas não muda para melhor. E muitas vezes aquilo que surge até pode ser simplesmente, às vezes, crises de ansiedade, ou às vezes os problemas até só se manifestam mais tarde, não é? E então aquilo que nós precisamos realmente é de ajudar a criança a expressar aquela emoção, ok? Não queremos que bata no irmão, não queremos que nos bata a nós, tudo certo. Mas quando a criança se sente frustrada, gera-se ali uma energia que precisa de sair. Então, temos que encontrar outros escapes para ela perceber que aquilo pode sair de outras formas, não é? Não tem que sair só daquela maneira. Portanto, há aqui um certo grau de modulação comportamental, digamos, que nós podemos usar, mas sabendo sempre que não é esse o nosso foco, não é isso que resolve nada, não pode ser isso o principal, digamos, a nossa principal preocupação.
Achas que sabemos o suficiente sobre emoções para educar os nossos filhos?
Acho que vivemos numa sociedade onde se sabe muito pouco, regra geral, onde se fala muito pouco disso. Nós achamos que o importante é o conhecimento, lá está, nós achamos que se ensinarmos a criança a não bater, ela para de bater. A verdade é que nós podemos nunca dizer uma palavra sobre isso e a criança para de bater na mesma se tudo estiver a funcionar no seu ambiente, porque vai chegar a uma altura em que ela perceberá que existem outras formas de se expressar se o ambiente lhe permitir fazer essa aprendizagem, mas nós hoje em dia valorizamos muito o conhecimento racional. Há um autor que eu gosto muito, ele diz que nós vivemos numa sociedade em que estamos a privilegiar cada vez mais o funcionamento do hemisfério esquerdo. É o Ian McGilchrist, e o hemisfério esquerdo é muito esta coisa racional, categorização, de classificação, de achar que é através do conhecimento, da razão, que nós vamos resolver os problemas do mundo, que nós vamos educar as crianças. E não é, na verdade, não é? As crianças aprendem pela emoção. A emoção é o que nos faz agir, é o primeiro. O Gordon Neufeld diz sempre que a emoção é o primeiro motor do comportamento. Porque de facto as emoções servem para nos fazer agir, portanto, a emoção é o que nos faz aprender, acima de qualquer outra coisa, sobretudo nos primeiros anos de vida. Mas até hoje em dia, até caímos no excesso de achar que as emoções se ensinam, pelo conhecimento racional. Lá está, temos
A
programas de
intelectualização.
educação emocional, vamos falar de emoções. Há uma catrefada de livros e muitas vezes pedem-me livros. Eu uma vez até gostei muito de uma coisa que tu disseste: não precisamos de livros para coisas que se aprendem na vida. Porque muitas vezes também me fazem essa pergunta: ah, que livro é que é bom para lidar com as emoções? Que livro é que é bom para lidar com não sei o quê? Não sei. A vida é a melhor forma de aprender, exatamente.
Eu passei por esse processo e eu creio que nós estamos numas gerações que realmente têm esta demanda de voltar um pouco ao interior. Já intelectualizamos muito, não é? A nossa
Sim,
cultura.
sim, sim,
E isso também vai dar à nossa questão inicial e ao texto que eu li, e é por isso depois que acreditamos que é preciso conhecimento científico e
exatamente.
intelectual para saber. Uma coisa tão ancestral, tão natural em nós, tão instintiva, como criar filhos.
Exato.
E é por isso que os pais também talvez acreditem menos no poder desse amor incondicional e mais na aposta em especialistas, em terapia, em o que seja. Isto para dizer que acredito que todos temos esta demanda de nos conhecermos, de conhecermos as emoções, mas esse é um trabalho que temos que fazer. Agora, sem dúvida, esse trabalho faz-se no dia a dia. Podemos, eu lembro-me de estudar a roda das emoções, porque eu não sabia distinguir, sei lá, às vezes o cansaço da frustração, ou, não é? Ou coisas mais, ou não sabia se a culpa era uma emoção ou não era uma emoção. Não sabia distinguir as emoções do significado que lhe damos depois com os sentimentos. Então foi preciso organizar um bocadinho as minhas ideias sobre isso. Mas realmente só começou a funcionar e só começou a ser um exemplo para a minha filha quando eu a apliquei na vida prática. Todos os dias estar atenta a mim. O
Exatamente.
que é que a raiva faz no meu corpo, não é?
Exatamente,
O que é que esta sensação no peito significa? É o quê? É vergonha? O que é que eu sinto
exatamente.
em público
Exatamente.
perante uma birra? Como é que até a minha emoção, não é, afeta tanto uma situação de uma birra? E aprender a
Exatamente.
reconhecer isso e aceitar que estou a sentir determinadas coisas e que é isso que está a condicionar o meu comportamento. É, sem dúvida, na vida prática, sem dúvida que é. Para isto é preciso abrandar um pouco, não é? Não acreditas também que esta sede de especialistas, de terapeutas, de aulas, tem a ver também com alguma pressa em resolver os problemas e até uma pressa em que os nossos filhos cresçam? Esta conexão que tu estás a propor, como a melhor forma de acompanhar o crescimento das crianças. Precisa também de tempo, não é? E tu falas uma expressão que é uma expressão paradigmática, e vamos lá à grande pergunta: o que é isto? Tempo de qualidade. Fala-se tanto disto, e
Certo.
ninguém me explicou, ainda não sei o que é que isto quer dizer.
Tempo de qualidade é tempo de conexão, seja o que isso for e seja de que maneira for, não é? O tempo de qualidade é o tempo em que nós estamos verdadeiramente disponíveis para os nossos filhos, seja a fazer o que for, seja no sítio que for, seja de que maneira for. No fundo, é disso que eles precisam de se ver nos nossos olhos. E só se podem ver nos nossos olhos se nós estivermos realmente a olhar para eles. E o que acontece é que hoje em dia as crianças têm cada vez menos isso, não é? Porque há sempre coisas a competir pelo nosso tempo. Antigamente, sei lá, chegávamos a casa do trabalho, estávamos em casa, pronto, acabou o dia de trabalho e estávamos disponíveis para o que houvesse dentro de casa. Hoje em dia não, não é? Temos o telemóvel sempre connosco, estamos com a criança, mas vamos só responder a uma mensagem, depois vamos só, ai, chegou este e-mail, ah, deixa-me só ver o que é isto. E cada vez menos as crianças têm essa nossa atenção indivisa, não é? Essa nossa atenção completamente disponível. E isso é essencial, porque realmente é isso que as faz sentirem-se, importantes. É isso que as faz crescer, não é? É isso que as faz sentirem-se valorizadas. As crianças precisam de se sentir gostadas, apreciadas. E tempo de qualidade é qualquer tempo em que nós conseguimos transmitir isso.
Acreditas que esta falta de tempo de conexão, tempo exclusivo, dedicação completa e, sobretudo, creio que mais difícil, a propósito, estamos aqui a falar de completa ou a maior possível disponibilidade emocional. Acreditas que a falta deste tempo pode levar a que se gerem alguns problemas que depois vamos tentar resolver em consultórios?
Sim, sem dúvida. Muitas vezes uma das coisas que falta é justamente isso, tempo para os pais estarem com os filhos e, sobretudo, confiarem que esse tempo tem valor, porque lá está, tem um bocadinho mais a ver também, outra vez, com esta história do hemisfério esquerdo, não é? Nós categorizamos tudo, dividimos tudo. Então, a criança tem um problema da fala, por exemplo, tem que haver uma terapeuta da fala que vai resolver aquilo. E esquecemos-nos que, se estivermos com a criança, podemos estar a brincar, podemos estar a ler uma história e a criança está a nos ouvir. E quando a criança, quando há este tempo de conexão verdadeira, nós temos tendência até para imitar a forma de falar da outra pessoa. E nas crianças isso ainda está mais presente, mas até nos adultos acontece. Eu há tempos, por exemplo, vi um exemplo no autocarro. Entraram duas raparigas, deveria ser a Ama, e estavam a falar brasileiro com a Ama. E eu ouvi qualquer coisa que me chamou a atenção, porque eu pensei que aquilo não encaixava lá nos estereótipos que todos temos, enfim, que valem o que valem, mas elas não estavam a preencher muito bem o estereótipo que eu tinha. E a certa altura percebi que, quando elas falavam uma com a outra, falavam português de Portugal, não é? Com o sotaque, com as expressões tipicamente portuguesas. Quando falavam com a Ama, falavam português do Brasil, com todas as expressões de português do Brasil, numa pronúncia perfeita. E achei aquilo um exemplo maravilhoso de como elas provavelmente estariam tão apegadas àquela Ama, não é? Que falavam como ela quando falavam com ela. Então, se calhar, em vez de mandarmos as crianças para a terapia da fala, não é? Se passarmos mais tempo com elas e nos esforçarmos nós também por pronunciar as coisas corretamente quando estamos com elas, tentarmos fazer pequenas correções às vezes à nossa dicção, talvez isso seja suficiente. Já sei que muita gente me vai dizer, e já fui criticada: ai, mas há coisas muito específicas, e ainda bem que as crianças hoje em dia têm esse apoio. Certo, há coisas que não se resolverão assim tão facilmente, mas se calhar uma boa parte delas resolvem-se.
Eu às vezes, as mães vêm ter comigo com dúvidas sobre se devem ou não devem procurar um especialista, e a minha tendência, não fazendo eu nunca diagnósticos, obviamente, é sempre tentar adiar um bocadinho, tentar voltar a mãe para o filho e
Sim.
perguntar-lhe que respostas consegue encontrar no filho e que lhe deem confiança para acreditar que aquilo se vai resolver dentro de um tempo que é perfeitamente aceitável, mesmo que às vezes a generalidade das pessoas não acha. E eu fico feliz por ver tantas vezes que me vêm agradecer por lhes ter dado um bocadinho de força para se aguentarem mais algum tempo
Sim.
contra um comentário que houve na escola, a dizer que deve haver algum problema, que se calhar era melhor ver com o pediatra ou na terapia. Hoje creio que é difícil saber quando é que realmente os nossos filhos precisam de uma intervenção para além dos pais. E tu falas
Sim.
dessa hiperracionalidade, da hipercategorização, e realmente isso está muito vincado nesta nossa cultura aqui, no sítio onde vivemos, e talvez isso também leve a um excesso de diagnósticos, não é? Hoje há cada vez mais categorizações, etiquetas para encaixar as crianças num modelo que faz de alguma maneira sentir que os pais podem ter domínio sobre a educação deles, ou seja, se encaixa nesta etiqueta, ok, agora já tenho o manual de instruções, e isto é um grande alívio
Certo.
para os pais. O que é que se
Sim,
passa? Tens alguma coisa?
exatamente. Para os pais, para os professores, eu fiz o meu estágio em escolas primárias já há 20 e qualquer coisa anos atrás, não sei, perco-me sempre no tempo, há 20 e qualquer coisa. Uma das coisas que eu senti na altura, não é? Ainda, enfim, muito nova, era essa pressão para diagnosticar. As crianças tinham que ser avaliadas, tinham que ter um rótulo, e a partir do momento em que tinham aquele rótulo, era um grande alívio, porque os professores já sabiam, ah, ok, pronto. E ainda hoje em dia eu reparo que às vezes, há crianças que têm determinadas necessidades que só são respeitadas e só são atendidas porque a criança tem aquele rótulo. E às vezes eu pergunto-me, há que fazer este balanço, porque eu sou muito avessa aos rótulos, não é? E muitas vezes vêm ter comigo a pedir avaliações e eu explico que não faço avaliação, aquela avaliação formal, com testes, não faço. Porque acho que tem muito pouco valor. Mas depois há estas coisas realmente em que eu acompanho, vou acompanhando algumas crianças e percebo, ok, esta criança está a ser respeitada porque tem o rótulo, se não tivesse. Poderia expressar exatamente a mesma necessidade, mas aquilo já não era atendido porque ela tinha que se portar como uma criança normal, vai, entre aspas, não é? Então, de facto, às vezes é difícil pesar as coisas. Agora, o que é importante é nós percebermos que os rótulos em si não explicam nada, não resolvem nada e não curam nada. Um rótulo é uma coisa descritiva. Quando nós olhamos para os diagnósticos em saúde mental, são feitos com base na DSM, que é lá um grande calhamaço, que tem a descrição dos sintomazinhos todos. Nós olhamos para aquilo, ah, tem este sintoma, este, ok, então encaixa nisto. E o que é que isso quer dizer sobre a criança? Nada, absolutamente nada. Não diz nada sobre como é que ela desenvolveu aqueles sintomas, nem sobre como é que ela poderá melhorar ou deixar de ter até esses sintomas. Portanto, não vejo grande utilidade em colar um rótulo que depois fica para o resto da vida, não é? Quando nós dizemos esta criança tem déficit de atenção, enfim, para falar dos mais comuns, esta criança tem um distúrbio de oposição, isto são coisas que ficam para o resto da vida e que não dizem absolutamente nada sobre a forma como a criança foi desenvolvendo aquela dinâmica, porque muitas vezes um rótulo, nós damos-lhe esse poder estático, não é? A criança tem aquele problema, mas a verdade é que muitas vezes aquilo não é uma coisa fixa. Aquilo é fruto de uma determinada dinâmica que se instalou na vida daquela criança e ela não está a saber lidar com aquela dinâmica de outro modo, portanto, manifesta-se daquela forma. Se nós conseguirmos mudar o comportamento dos pais, o comportamento das pessoas que rodeiam a criança, muitas vezes aquilo desaparece. Então, para onde é que foi a perturbação? Desapareceu porque a dinâmica se alterou. Então não faz sentido colocar rótulos.
Muitas
Enfim.
vezes, e muitas vezes este amor incondicional seria capaz de nos abrir o coração, não é? E
Certo.
fazer entender essa criança sem a necessidade dos rótulos.
Exatamente. E eu, uma coisa, eu gosto muito de trabalhar com crianças. Acho um enorme privilégio poder entrar na vida de uma criança, tornar-me uma figura, enfim, relativamente importante na vida dessa criança e as sessões com crianças, a verdade é que às vezes também são mais divertidas do que com os adultos, não é? Andamos pelo chão, fazemos brincadeiras, portanto, eu gosto de trabalhar com crianças, mas cada vez tenho mais resistência a receber crianças em consulta. Porque de facto aquilo que é preciso é alterar as dinâmicas na vida delas. E eu estar ali com aquela criança uma vez por semana, se não fizer mais nada, não vai alterar a dinâmica da vida delas. Nunca foi a minha forma de trabalhar, eu mesmo recebendo as crianças, acabava sempre depois por marcar algumas sessões pontualmente com os pais, para os envolver o máximo possível. Mas aquilo que eu vejo cada vez mais é que, de facto, o principal é envolver os adultos que cuidam da criança. As pessoas que estão com a criança todos os dias têm muito mais poder do que aquilo que elas têm em consciência, não é? Porque realmente, às vezes, basta alterar pequenas coisas na dinâmica da criança com essas pessoas para os sintomas desaparecerem todos.
Claro, e dar a devida importância a esse cuidar, não é? Bem-ajas, Laura. Muito grata mais uma
Obrigada.
vez por esta conversa, espero que vos tenha sido muito útil também. Sigam a Laura e vamos todos estar mais atentos, estar mais disponíveis para os outros. Creio que isso é uma grande, grande aprendizagem, sejamos crianças ou sejamos adultos.
Obrigada, Dulce. Obrigada também pelo teu trabalho, pelas tuas partilhas, pelo convite.
Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em patreon.com/ervadaninha. Até já.
A sorrir.